Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o PT nas eleições de 2026. A legenda que governa o país terá o presidente Lula candidato à reeleição. Em Minas, recebeu adesões de parlamentares na janela. Vai apresentar candidatura própria ao Senado e dialoga com outras legendas para definição do palanque na sucessão estadual. Eu converso com a deputada Leninha, presidenta do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais e primeira vice-presidenta da Assembleia. Bem-vinda de volta ao Mundo Político, deputada.
Eu agradeço, cumprimento os que acompanham esse programa tão importante. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez.
Deputada, nas disputas majoritárias em Minas, a definição já encaminhada pelo PT é a pré-candidatura da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, ao Senado. Ela que também chegou a ser cotada para se candidatar ao governo. A opção pelo cargo foi uma decisão exclusiva de Marília ou passou também por convicções da direção partidária?
Bom, primeiro, a gente agradeceu muito a Marília por estar se colocando à disposição do Partido da Federação, da esquerda de Minas Gerais, para se colocar como uma candidata na chapa majoritária. E desde o começo ela tinha colocado essa disponibilidade somente para a vaga do Senado. Então, não teve uma discussão no partido, nós respeitamos a posição dela de vir disputar na pré-candidata ao Senado em Minas Gerais. E a gente ficou muito feliz, porque é isso, nós precisamos retomar esse debate da representação de Minas também no Senado, ainda mais uma mulher de esquerda. Isso é muito importante para o momento que nós estamos vivendo.
Minas só teve até hoje uma senadora, isso, né? Júnia Marise.
Há 30 anos atrás.
Há 30 anos. Então, as duas vagas ao Senado, deputada Leninha, têm sido alvo aí de intensa mobilização também das forças de direita. Inclusive, quase todos os outros pré-candidatos colocados até o momento são desse campo, né? Nomes aí como Domingos Sávio, Carlos Viana, Marcelo Aro. Seria importante para o presidente Lula ter outra candidatura competitiva ao cargo no Estado ao lado de Marília ou pode ser mais eficiente concentrar apoio nela?
Bom, o presidente Lula não se posicionou em relação à chapa completa em Minas Gerais, né? No caso do Senado, que a gente já indicou para ele, que a campanha que mobiliza o PT, que a campanha que a militância vai para a rua, é a campanha da Marília Campos. Então, ela é um efeito motivador para a gente reacender a militância para a disputa majoritária em Minas Gerais. O segundo nome, ou a segunda vaga, a gente nem abriu diálogo nenhum. Não tem nada oficial. Inclusive, a gente ouviu boatos de que teria espaço para o Aécio. Da nossa parte, não tem clima, por exemplo, para a gente acolher uma candidatura do Aécio Neves, que foi, vamos dizer, o grande, né, as grandes contradições entre esquerda e direita nos últimos anos também em Minas Gerais. Mas a gente espera que isso possa ser resolvido com uma posição mais firme, inclusive, né, do Rodrigo Pacheco, que nós vamos falar um pouco adiante também, que é o nosso, que nós esperamos que seja o nosso pré-candidato ao governo de Minas. Então, a leitura que a gente faz é que eleições anteriores é importante buscar esse equilíbrio. Nós tivemos derrotas significativas com o Pimentel, com a própria Dilma Rousseff em Minas Gerais, quando a gente não fez uma composição de chapa que pudesse trazer mais votos, né, para a gente conseguir a eleição, no caso da Dilma, que foi uma das últimas tentativas nossas do PT em Minas Gerais.
A quem veja na candidatura da Marília, apesar do perfil diferente, o risco de um efeito Dilma, digamos assim, porque na época o que determinou, né, a derrota da ex-presidenta para o Senado em Minas foi muito um voto casado em forças de direita. Nesse sentido, Marília, ter alguém ao lado do campo conservador poderia ajudar?
Inclusive, é um pouco a leitura e a análise que a própria Marília vem fazendo ao PT. Ela falou que ela quer conversar mais sobre a segunda vaga, inclusive para olhar o que foi o resultado anterior, que não foi, né, positivo, e qual seria o melhor perfil para essa composição do segundo voto. O certo é que a gente sabe que a direita, de fato, se alinha para os dois votos, enquanto a gente fica com foco num voto só para o Senado, esquecendo que o segundo voto também é importante.
Mas a Aécio seria complicado, né? Porque, de fato, essa foi uma especulação que saiu bastante nos bastidores aí da imprensa, né? De que Pacheco desejaria ter, né, o ex-governador Tucano na chapa.
O Pacheco tem que abrir as portas para o diálogo, para as conversas, inclusive para ampliar a aliança em torno do projeto do Lula aqui em Minas Gerais. Mas eu estou dizendo do ambiente, né? Isso institucionalmente a gente não tratou dessa possibilidade. A gente tratou da possibilidade do Calil, a gente tratou da possibilidade de outras candidaturas que pudessem vir compor também essa chapa.
Marília, questionada, não se opôs publicamente ao nome.
É isso, porque a Marília tem uma análise, uma leitura que a gente respeita, mas nós não avançamos nesse debate de qual que é o melhor perfil eleitoral e político, porque não basta só ter um perfil eleitoral e trazer votos, mas na nossa perspectiva também tem um perfil político que se alinhe com as principais pautas que a gente quer para o país.
Na disputa pelo governo do Estado, né, vamos lá, o senador Rodrigo Pacheco, que é o nome preferencial, né, sabido por todos aí do presidente Lula para liderar esse palanque de centro-esquerda, ele deixou o PSD, se filiou ao PSB na janela partidária, mas ainda não cravou que será candidato, nem vem cumprindo agendas públicas, né, com esse objetivo. Essa indefinição, deputada Lenin, atrapalha a organização desse campo de centro-esquerda para disputa?
Primeiro, a gente respeita muito o modus operandi do Pacheco. Para mim, é uma pessoa muito reservada. E eu creio que ele não se coloca, porque quanto mais cedo você se coloca na cena política, mais ataques você sofre.
Tem isso, né? Também,
mais,
né,
perseguições você sofre. Então, eu creio muito na habilidade, no jeito mineiro de Pacheco de fazer política, que é um jeito dos bastidores, de conversa, de aliança, de construção de pontes, de diálogos. E esse processo ele pode retardar até nas convenções em julho. Para a gente, o que é mais importante é que a gente está focado na campanha, na pré-campanha da Marília, na pré-campanha do presidente Lula. E, de fato, nós estamos numa expectativa muito positiva, mesmo que o Pacheco ainda não cravou publicamente que ele é o nosso candidato, mas nós estamos carregando o sentimento de que ele virá. De que ele virá para compor esse cenário aí do Lula em Minas Gerais.
Independente desse otimismo aí, caso Pacheco não seja candidato, por qualquer motivo, qual seria o plano B?
Bom, nós temos nomes importantes, inclusive tem pessoas que não gostam que eu cito, por exemplo, a própria Macaé, ex-ministra, que voltou à Assembleia agora, né?
Dá ciúme se citar?
Não, é porque ela vem candidata. Ela falou, não, eu sou candidata a deputada estadual. A gente. Ah, tem a Sandra, né, que é recém-filiada ao PT, ex-reitora da UFMG.
Ex-reitora da UFMG, Sandra Goulart.
No próprio quadro dos deputados estadual e federal. Então, assim, a gente. Nós temos até julho, então a gente imagina que a movimentação, se não vingar, vamos dizer assim, como a gente disse, essa candidatura do Pacheco, nós vamos construir uma alternativa, uma solução. O certo é que o palanque em Minas Gerais nós teremos nomes para o governo. Se não for o Pacheco, a gente vai, com certeza, buscar uma liderança que esteja em evidência, que seja importante para o Estado para fazer a disputa.
No início da nossa conversa, a senhora tocou em um nome, né, Alexandre Calil, que liderou o palanque de Lula em 2022, estava à época no PSD e atualmente é pré-candidato pelo PDT a governador. Como ele é visto pelas direções estadual e nacional do PT?
Não, ele é uma grande liderança, foi prefeito de Belo Horizonte, foi nosso candidato ao governo nas eleições passadas e a gente tem uma estrada para pavimentar caso, né, as discussões tanto nacional quanto estadual indiquem que ele seja o nome. Então, não há obstrução ao nome dele. Né, o que tem é um certo, não é ressentimento da parte dele, da parte da direção. Por exemplo, eu estou presidenta do PT atualmente, a gente nunca conversou.
Ele deixa transparecer um certo distanciamento mesmo, né, do PT, assim, sempre que quando confrontado ele tenta sair dessa conversa.
É, tanto que todo mundo viu, acompanhou, ele convidou o Edinho, o presidente nacional do PT, para um jantar em Belo Horizonte, da qual eu não fui convidada por ele, né? Então, assim, nunca encontrei com ele depois desse processo todo. Eu sei que teve um desgaste mais no final da campanha passada com ele, também não sei os detalhes disso, o que ocorreu para ter esse ressentimento ou essa mágoa do PT, mas o certo é que o PDT é um partido também da base do presidente Lula, um partido importante. A gente não pode negar a importância do partido e do próprio Calil. Então, eu acho que nós estamos, com muita responsabilidade, maturidade política, caminhando para construir essas alianças que sejam importantes para a reeleição do presidente Lula, que é uma das prioridades para a gente.
Além do PDT, deputada Lenin, a Federação Rede PSOL também vem dando sinais de que pode seguir caminho diferente de PT, PV, PCdoB, do próprio PSB. A senhora acredita que isso ainda possa mudar e qual seria o impacto dessa divisão no campo progressista?
Bom, a gente lamenta, no momento em que a gente está numa intensa disputa política nesse Brasil, essa história da polarização que a gente achou que isso ia diluindo ao longo dos anos, não diluiu, e a gente tem uma disputa muito clara entre o Flávio Bolsonaro, né, o bolsonarismo com o lulismo, nem é o petismo, né, mas é mais com o lulismo. Então a gente lamenta porque a gente não conseguiu construir esse caminho do diálogo, dessa concertação política para termos um palanque forte, único em Minas Gerais. A gente respeita a Federação Rede PSOL. As informações que nós temos da própria Aura Carolina é que ela não vai retirar a pré-candidatura dela ao Senado. Né? Isso já indica que tanto para o governo quanto para o Senado, Rede PSOL podem não vir conosco, mas vai com a gente, com o presidente Lula. É ruim entrar numa campanha fragmentada. Eu acho que, na minha avaliação, reunir as forças progressistas de esquerda que defendem a democracia, que é muito importante como pauta política para nós de Minas Gerais, é muito ruim. Mas a gente respeita essa posição e a gente espera que talvez até julho a gente consiga achar possibilidades dessa reunificação aqui em Minas Gerais com a Rede PSOL.
O atual porta-voz nacional, né, da Rede PSOL também é mineiro, né? Paulo Lamac, né, um político que já foi deputado estadual, né, e sempre teve relações com o PT também. Né?
Então isso é um componente positivo também. Né? Assim, o Paulo Lamac tem um papel hoje nacional na rede, na federação com o PSOL, e ele deve também entender perfeitamente os desafios que nós temos para Minas Gerais nessas eleições. E eu tenho certeza absoluta que ele faz uma análise também do que vai ser mais favorável para uma futura vitória da reeleição do Lula.
E o senador Cleitinho, deputada Leninha, ele lidera as pesquisas até o momento, é um perfil aí que se diz leal a Jair Bolsonaro, mas também faz elogios a ações do governo Lula com certa frequência nas suas redes. Em uma passagem recente aqui por Minas, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, chegou a cogitar, numa entrevista, abrir conversas com ele. Faz sentido?
Eu acho que faz sentido do ponto de vista do Senado, não para disputa em Minas Gerais. Ele é a favor do fim da escala 6x1, que é um tema que nós já colocamos na pauta do Brasil esse mês, acho que foi essa semana, uma pauta importante do fim da escala, e o Cleitinho é favorável a essa pauta. Então, eu acho que, do ponto de vista do Senado, da atuação dele, da votação, da movimentação que ele vai fazer em torno dessa pauta, que é importante para nós e também para ele, isso é fundamental. Mas, do ponto de vista da disputa eleitoral em Minas Gerais, não existe ambiente. Ele já declarou, ele é palco de Bolsonaro, é assim, a linha com a direita. Então, eu penso que o presidente foi muito educado quando ele se referiu ao Cleitinho, que é um perfil, né, foi nosso colega aqui na Assembleia Legislativa, de muita denúncia, de colocar em evidência os problemas reais da população, mas do perfil do Executivo, eu tenho dúvidas se ele vai conseguir responder, ainda mais que o Estado de Minas Gerais vai ser entregue ao próximo governador com a dívida 3 vezes maior do que o governo atual recebeu do governo anterior. Então, tem muitos desafios no campo dos servidores públicos estaduais, no campo das políticas sociais. Então, para mim, o perfil do Executivo em Minas Gerais, sem desmerecer o senador Cleitinho, merece alguém com um perfil mais do gestor executivo, aquele que resolve os problemas do Estado de Minas Gerais.
A senhora tocou no atual governo e falando nele, né, com Matheus Simões tendo assumido recentemente o governo de Minas, muda algo para a oposição na relação com o Executivo em comparação com o que era a relação com Romeu Zema?
Não muda quase que nada. O Matheus, ele tem às vezes uma análise mais, vamos dizer assim, do Estado. Inclusive, ele está nessa história de vai percorrer o Estado, mas para a gente já é pré-campanha, nós estamos de olho nisso, porque isso é pré-campanha, né? Deslocar o governo no ano de eleição para o interior, na nossa avaliação, é movimento de pré-campanha. O Matheus tem assumido uma postura muito ruim, inclusive com o próprio PT. 80% das falas do Matheus Simões se relaciona ao PT. Ele tem que lembrar que o PT é o maior partido da América Latina. Tem uma militância inigualável. É um partido que já, né, teve no governo quase 6 vezes, vamos dizer, né? O governo Lula, 8 anos... Eleito, reeleito, 8 não. Governo Lula, 12 anos. Com o governo Dilma, que foi eleito e reeleito. Então, é um partido que tem história nesse país. Então, na ausência de anúncio de obras, de investimento do governo do Estado de Minas Gerais, o atual governo, que era o vice-governador, ele sempre está fazendo críticas ao partido.
Não é uma aposta num antipetismo que, de fato, existe em setores da sociedade?
O antipetismo não é novidade. Esse antipetismo já existia e a gente já enfrentou o antipetismo, que é muito calçado nas fake news, né? Nós estamos falando do ódio, da violência, e é isso que a gente... Nós não somos portadores desse tipo de mensagem. A política do bem comum, da prática da boa política, inclusive a gente lamenta muito, Minas Gerais teve, né? Juscelino Kubitschek, Itamar Franco, Tancredo Neves, tantos bons políticos mineiros que se prestaram ao serviço do país, e a gente vê hoje em Minas Gerais uma política tão reduzida no TikTok, nas redes sociais e no fake news.
Matheus Simões não está à altura desses nomes que a senhora cita?
Eu digo que era uma outra prática, né? Uma coisa é a pessoa ser direita, ser conservadora, e você mantém o diálogo e o respeito no campo das ideias. Outra coisa é partir para o ataque pessoal, de chamar... Eu estou falando, é horrível você ouvir alguém se ter referência de uma pessoa, por exemplo, que é o presidente do Brasil, falar que é vagabundo, que é canalha, alguém do magistratura que é canalha, que é vagabundo. São pessoas que estão ocupando cargos importantes.
Referência então, a Romeu Zema, essa última fala da senhora aí. É isso, né?
É isso. Não é possível. As pessoas têm que ter postura para assumir cargos importantes. E aqui em Minas Gerais, o que a gente lamenta é como é que a política em Mineira, a boa política, que sempre ajudou o país, como é que a política vem se reduzindo a esse tipo de posições, né, de crítica, de lero-lero, de conversa fiada, de fake news. Absurdo. As pessoas têm que saber o cargo que elas ocupam, né, o papel que elas ocupam, para parar com esse tipo de... Eu estou falando de nem é de análise, né, que não tem análise nenhuma, de falas, né, que são pejorativas, que diminuem as pessoas. A boa política não precisa disso. A gente vai atuar no campo das ideias.
Agora as movimentações da janela, deputada Lenin. O PT ganhou aqui na Assembleia, né, duas parlamentares com as chegadas de Bela Gonçalves, ex-PSOL, que será candidata federal, e Ana Paula Siqueira, ex-Rede, né, totalizando aí 14 cadeiras, é a maior bancada da Assembleia junto com o PSD. Qual a meta traçada para as eleições desse ano no Legislativo Mineiro?
Primeiro, nós ficamos muito felizes, porque a Bela e a Ana Paula já fazem parte do nosso bloco. Mulheres importantes na luta política de Minas Gerais. A nossa meta para a bancada estadual, a gente partindo com... Nós vamos partir com 13, porque a Bela vai virar nossa pré-candidata a deputada federal. Nossa meta é a gente ir para 16, 15 a 16. A gente quer reeleger os atuais deputados e deputadas e a gente quer trazer mais 2 ou 3 deputados e deputadas para a Assembleia Legislativa.
E aí tem ex-deputados no páreo, lideranças, né, novas do interior. Como é que o PT trabalhou
isso,
esses nomes?
A nossa chapa estadual, nós avaliamos que é uma chapa bem robusta. Vem o Daniel Sucupira, ex-prefeito de Teófilo Toni. Nossa chapa estadual vem com vereadores e vereadoras, né? A Gilsa de Valadares. Nós estamos falando de alguns nomes que eu estou me lembrando, mas a nossa chapa estadual, ela vai performar bem na nossa avaliação e a gente vai ampliar nosso número de cadeiras aqui na casa. É a nossa luta, é a nossa pré-campanha e campanha para a gente ampliar esse número.
A Câmara dos Deputados, o PT Mineiro tem atualmente 10 parlamentares no exercício do mandato e um deles, Odaí Cunha, né, está aí com indicação encaminhada para o Tribunal de Contas da União. Já teve essa indicação aprovada na Câmara dos Deputados, ainda precisa passar pelo Senado, mas a tendência é que se concretize. E essa é a disputa, né, que determina o acesso a recursos do fundo partidário, tempo de TV, né, que o partido tem ali que superar a cláusula de barreira. O que, que o PT Mineiro projeta nessa disputa?
Bom, a chapa federal, como você disse, é uma novidade recente, que é a possibilidade do Odaí Cunha, que teve 130 mil votos, ir para o Tribunal de Contas da União. Isso faz com que a nossa chapa fique... A gente tenha mais trabalho para potencializar a nossa chapa. Não é uma perda de 130 mil votos, porque a gente não sabe como é que vai ser a sucessão, ele vai indicar alguém do grupo político dele.
Mas tem Bela chegando, né, que a gente já citou aqui.
Aí tem a Bela chegando, aí você tem o Pedro Rousseff, vereador mais votado de Belo Horizonte, aí você tem o João Batista Maris Guia, que já foi deputado estadual e que está voltando para o PT e é pré-candidata federal. Você tem a suplente Gleide Andrade, atual diretora de finanças do PT Nacional. O próprio Gilmar Machado, que a gente vai aí ver a possibilidade dele assumir...
Ex-prefeito de Uberlândia,
a possibilidade dele ele assumir essa cadeira lá na suplência do Odaí.
O primeiro suplente é Glaicon Franco, isso, um ex-deputado estadual que foi eleito pelo PV, mas migrou para o PSDB.
Isso. Essa informação que a gente tem da legislação, que nós estamos checando com o nosso jurídico, é que quem tem mandato é que migra agora, né? Então, como ele não tem mandato, então há uma análise do jurídico que é possível... ver a possibilidade de quem que o Gilmar Machado possa assumir essa suplência do Odair Cunha, o segundo suplente.
Expectativa de cadeiras, número?
Bom, a gente é bem realista, né, da dificuldade que a gente tem na chapa federal, principalmente, né? A nossa partida era 10, agora vamos partir, vamos dizer, com 9. A nossa meta é chegar a 12. A gente amplia para 12 do PT, mas a gente está com o PV bem fortalecido, com uns nomes muito, né, de ex-prefeitos, né, que estão vindo para a chapa da federação. Então, a gente tá, a nossa análise é que a nossa chapa da federação está melhor do que a disputa passada.
Chegou a ser noticiado nos últimos dias, deputada Leninha, que houve um certo incômodo de lideranças do PV e do PCdoB com a chegada de nomes ao PT para essa chapa. O que teve de concreto nisso, enfim, e se tem arestas para serem aparadas aí até a listagem final?
Bom, apesar de sermos federados, a gente mantém a autonomia partidária. O que aconteceu é que uma influencer, uma jovem de 20 anos, mulher negra, influencer lá de Divinópolis, era filiada ao PV. E pela informação ela solicitou que ela...
Laís, não é isso?
É, Anelisa.
Anelisa,
uma jovem influencer. Ela solicitou para ser candidata federal, porque no fundo ela quer ser vereadora lá. E me parece que houve uma recusa, ela me procurou. Então, assim, eu não vou vetar nem o PT uma menina jovem, negra, de periferia, que quer entrar na política. Então, teve uma certa, um dia só, uma coisa muito pontual de questionar, mas ao mesmo tempo a gente tinha candidatos jovens do Vale do Jequitinhonha e deputado federal que na última hora o PV levou. Então, isso faz parte do jogo da política. O mais importante é as pessoas que vão trilhar o caminho da disputa, fazer as escolhas delas, né? E é claro... Eu estou entendendo que nenhum partido fecha a porta para jovens...
Deputada estadual Lohana, do PV, é candidata federal também, né?
É candidata federal. E na nossa avaliação, isso não é um outro universo. Na nossa avaliação, o perfil são... Né? A menina tem 20 anos, Lohana também é jovem. E é uma boa deputada estadual, já sai com uma vantagem enorme sobre a Anelisa. Mas... É importante a gente abrir as portas.
Aproveitar a presença da senhora aqui para a gente falar do momento também da sucessão presidencial, né? As pesquisas vão sendo divulgadas, hoje tem uma da Quest, e todos esses levantamentos mais recentes apontam um cenário bastante polarizado entre Lula e Flávio Bolsonaro. O quanto esse quadro, deputada Leninha, acentua a importância estratégica de Minas Gerais para a definição nacional?
Bom, em Minas Gerais a gente fala que é o pêndulo das eleições e o Lula, inclusive, tem vindo várias vezes. O ano passado acho que veio umas 5, 6 vezes em Minas Gerais, que é um estado importante. Pesquisa, ela ajuda a gente a orientar e reorientar a nossa estratégia e tática política eleitoral. O que a gente tem é que tem fatores externos que estão incidindo sobre a política econômica, né? As guerras são fatores que, com certeza, ditam, inclusive, taxações sobre combustível, essa história do petróleo. Nós estamos falando de uma ação pesada do Donald Trump, não só na Venezuela e nos países, mas com certeza vai querer influenciar nas eleições do Brasil. Por isso a gente está discutindo muito sobre a soberania nacional. É muito importante que os brasileiros e brasileiras fiquem atentos a esses movimentos. A gente precisa garantir a nossa democracia, a gente precisa garantir a nossa soberania. Por isso é muito importante. Nós estamos com várias estratégias de batalha digital, dos núcleos digitais, de ocupação e reocupação das ruas, para esclarecer a população das ameaças e dos perigos que representa o retorno da família Bolsonaro ao governo. Eu vi outro dia um jovem fazendo uma análise muito interessante, que eu tenho repetido ela. Nós precisamos fazer um recorte do Brasil. Os que apoiam o presidente Lula e a esquerda de um lado e o que apoia a família Bolsonaro de outro. Vamos verificar as universidades, Instituto Federal, o PEDMEI, o Programa Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, o PRONAF, o Programa de Captação de Água de Chuva para o Semiárido. Várias políticas que retomou nesse governo estão desse lado. E se olha para o outro lado, quais são? Ó, isenção para quem tem jet ski, helicóptero, que nunca pagou imposto nesse Brasil. Isso é do Bolsonaro. Motociata, isso é do Bolsonaro. O que, que tem desse governo Bolsonaro neste país? Então, nós queremos fazer uma análise muito comparativa das conquistas que nós tivemos com a retomada do Lula no governo e a gente quer dar continuidade a essas políticas e, ao mesmo tempo, dizer que o mais importante disso tudo é como é que a gente tem a ousadia e a coragem de mudar a vida do povo mais pobre, que é isso, um país tão desigual, a gente precisa de mais política de distribuição de renda, de transferência de renda, e a gente precisa de mais política de cuidado com o povo mais pobre.
Na leitura do PT, essa polarização segue até o fim, sem chance de aparecer alguma terceira via competitiva?
É, historicamente, a gente viu o Brasil com muito outsider, né? O próprio Zema é isso. O Matheus Simões não é um outsider, não é alguém de fora da política, ele é vice-governador, ele assume o governo, diferente do Zema. A mesma coisa na política nacional e em vários outros estados. A gente viu muita gente da não política. E não tem jeito, esse tipo de perfil não combina muito, mas a gente entende que há um legado do Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, com seus seguidores, e isso vai seguir até as eleições. Mas eu não acredito que venha uma outra novidade. Né? Vai continuar polarizado, dividido, e é isso. Nós estamos caminhando para um país, inclusive nos Estados Unidos, democratas e republicanos. Daqui a pouco a gente viu essa migração partidária também. O esvaziamento de alguns partidos em Minas Gerais, né? O próprio MDB, o próprio PDT, o Avante. Então, a gente está vendo um processo de migração para os grandes partidos que vai acabar aniquilando e desaparecendo os partidos menores.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputada Leninha.
Eu agradeço pela oportunidade e parabenizo mais uma vez. Programa que atualiza quase no cotidiano qual é o cenário e esse contexto que muda todos os dias. Muito obrigada.
Vamos ter muito trabalho esse ano. Conversei com a deputada estadual Leninha, presidenta do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais e primeira vice-presidenta da Assembleia. Falamos sobre as articulações da legenda para as eleições de 2026, mirando a reeleição do presidente Lula, a definição de um palanque de centro-esquerda na disputa pelo governo de Minas e a formação das chapas proporcionais. E foi divulgada, nesta quarta-feira, nova pesquisa presidencial Genial Quest. Lula lidera no primeiro turno com 37% no cenário estimulado, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado marca 6% e Romeu Zema 3%. Na simulação de segundo turno, Flávio tem 42% e Lula 40% em situação de empate técnico. E o presidente venceria as simulações contra os demais concorrentes. A Quest ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre 9 e 13 de abril em todo o país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.